Reportagem especial.
Sempre que se fala em aumentar tributos para os mais ricos, para tornar o sistema brasileiro mais justo, aparece o argumento de que essa mudança traz o risco da fuga de capitais. O que se alardeia é que há um grande número de paraísos fiscais ou países com regimes tributários mais leves que atrairiam os investimentos em caso de aumento da tributação. Um caso pitoresco e emblemático se deu com o ator Gérard Depardieu em 2012. Ele abandonou a cidadania francesa por causa de um aumento no imposto sobre grandes fortunas e se mudou com a maior parte de sua riqueza para a Rússia, onde se naturalizou. Mas o caso seria uma regra ou exceção? Para a deputada socialista Luísa Erundina, do PSB paulista, que recorrentemente propõe um aumento da tributação para os mais ricos, este argumento esconde os reais interesses.
É um argumento evidentemente falacioso e de quem não tem sensibilidade nem está preocupado com o fosso que existe entre as classes de renda na sociedade. Uma inversão desse quadro com a adoção de impostos progressivos seria boa não só para os que estão no nível da desigualdade social até o limite da pobreza, mas isso tem impacto inclusive sobre a dinâmica da economia nacional.
Mas para desestimular a fuga de capitais, que viajam à procura dos melhores regimes cambiais ou tributários, uma saída imaginada por economistas e autoridades foi a criação de uma taxa global sobre transações financeiras. A primeira proposta foi feita pelo Prêmio Nobel de Economia James Tobin, ainda na década de 70. A chamada taxa Tobin, porém, não tinha nenhuma ligação com justiça tributária e sim buscava evitar instabilidades, movimentos especulativos. A alíquota seria baixíssima, entre 0,1% e 0,2%, ou seja, só pesaria quando o capital fizesse muitas movimentações. A ideia foi praticamente esquecida durante duas décadas, mas ressuscitou no fim dos anos 90, graças a ativistas que viam na taxa uma forma de financiar o combate à fome. Na Câmara dos Deputados, a deputada Luísa Erundina capitaneou uma frente parlamentar pela implantação da taxa Tobin. O esforço não avançou, mas a deputada paulista defende que antes de se tentar um esforço global por justiça tributária, o Brasil precisa corrigir os próprios defeitos.
Então, o governo brasileiro, quando pensa em fazer um equilíbrio fiscal, um ajuste fiscal, só penaliza o assalariado, o aposentado, né, quebrando, inclusive, e comprometendo conquistas históricas das classes trabalhadoras. Isso não lhe dá autoridade e crédito para propor nenhuma outra medida em âmbito internacional, já que não assume aquilo que seria possível, necessário e justo, pudesse introduzir na sua política econômico-financeira, como está ocorrendo exatamente agora.
Talvez, pelo motivo exposto pela deputada Erundina, a ideia da taxa Tobin não avançou no Brasil e em qualquer outro lugar do mundo, passando mais alguns anos à deriva até ser novamente resgatada em razão da crise de 2008. França, Inglaterra e Alemanha firmaram um acordo em 2009 para sua viabilização. Porém, passados 6 anos, a ideia não saiu do protocolo de intenções. Em 2013, uma proposta de imposto global volta a ser objeto de debates. Foi feita pelo economista francês Thomas Piketty, no livro O Capital no Século XXI, que virou um best-seller confrontando a tese de que a concentração de renda está diminuindo no mundo. Sobre a ideia, fomos ouvir o doutor em economia pela Universidade de Rochester e professor da Fundação Getúlio Vargas, Isaías Coelho, que foi secretário adjunto da Receita Federal e consultor do FMI nas reformas tributárias de 30 países, entre eles México, Argentina e Rússia. Ele acredita que não há nenhum pragmatismo em propostas desta natureza.
O próprio Piketty admite que uma tributação mundial, global, não é muito viável. Nem na própria União Europeia não existe uma soberania supranacional, né? É uma tributação é feita por cada país isoladamente. Em vez de pensar nessas coisas globais, essas coisas muito bonitas e mais uma base mais idealista, que nós temos que trabalhar na realidade das injustiças que há dentro do país pela forma que é tributada.
O consultor da Câmara dos Deputados, especialista em tributação, Jules Michelet, é autor de um estudo comparando o imposto sobre grandes fortunas no mundo. Ele entende que falta aos países um grau de coordenação internacional que viabilizaria as taxações globais.
O Thomas Piketty, né, nesse livro agora que está no hype, que é o Capital no Século XXI, ele prega um IGF global, né? Eu já acho que essa iniciativa é um tanto utópica, e ele mesmo admite no livro, e eu penso que o caminho que a gente hoje segue no imposto de renda talvez seja mais adequado, que são os tratados sobre dupla tributação e os tratados de cooperação em matéria fiscal. Tá? Com esses tratados, por mais que você não tribute, não necessariamente todos os países têm que tributar grandes fortunas, mas os países cooperam entre si para identificar a fuga de ativos e combater, para equalizar as cargas tributárias. Talvez no Brasil, uma iniciativa interessante ia ser uma discussão no âmbito do Mercosul. A gente tem um país irmão aqui, que é a Argentina, que tributa grandes fortunas, chama Impuesto sobre Bienes Personales, e talvez uma harmonização tributária no âmbito do Mercosul talvez já fosse uma iniciativa interessante.
O consultor Jules Michelet também não acredita que um esforço global possa acabar com os paraísos fiscais, pois, pelo respeito à soberania das nações, eles ainda teriam uma longa existência.
O problema dos paraísos fiscais é um problema que não é só do IGF. É um problema do imposto de renda, é um problema dos tributos sobre o consumo e é um problema até do controle monetário dos países, né? E é uma discussão mais ampla. Aí eu acho que os paraísos fiscais só têm como ser resolvidos com medidas de inteligência fiscal de cada país.
O professor da Fundação Getúlio Vargas, Isaías Coelho, concorda que a cooperação internacional na área de inteligência financeira é a arma mais eficaz para evitar as fugas de capitais, legal ou ilegalmente. E ele ressalta que no mundo inteiro a tributação tem sido vista de uma maneira mais pragmática, sem muita expectativa em torno de formulações muito sofisticadas. Para Isaías Coelho, é simples: arrecadar bem para tentar resolver os problemas de desigualdade por meio dos gastos.
A tributação, ela não tem um grande poder de alterar a distribuição de renda, torná-la mais igualitária. Mas ela tem um grande poder de criar desigualdade. Ela pode ser aplicada perversamente, né? Então, se você der isenções para pessoas de altas rendas ou para aplicações que são feitas predominantemente por pessoas mais ricas, é claro que você está afetando desigualmente a distribuição de renda. E é sabido que os grupos que têm mais poder político, mais poder econômico, têm uma influência maior no processo legislativo, uma influência maior sobre os governos, e são capazes de extrair concessões, benefícios fiscais, isenções, exonerações, etc. Né? Em alguns países mais avançados, há pressão para reduzir a tributação, mas normalmente a tributação global, para todos. Né? Aqui não, os nossos lobbies, os nossos grupos de interesse procuram resolver o problema deles.
As duas tentativas frustradas de uma reforma tributária que ocorreram nas legislaturas anteriores parecem ter refreado o ânimo tanto do Poder Executivo como do próprio Legislativo em fazer grandes mudanças no atual sistema. Não há propostas neste sentido apresentadas no início da legislatura atual, à exceção de alterações pontuais. E mesmo as frentes parlamentares pela reforma tributária ou pela justiça tributária não foram relançadas até o primeiro semestre de 2015. Da Rádio Câmara de Brasília, Lincoln Macário.
Reportagem especial.